Bom dia. Estávamos aqui só à espera do número suficiente de pessoas para fazer o quórum. Entrou o quórum, que foi a senhora deputada Patrícia Faro. Quem é? Não está cá ainda por cima? É. Vamos então dar início à nossa reunião com a distribuição das iniciativas legislativas. Baixou a esta comissão o projeto de lei número 476 do Chega, que altera a lei 53/2008, de 29 de agosto, que aprova a lei da segurança interna em matéria de elaboração do relatório anual de segurança interna, e o relator a nomear é pelo PSD.
Bom dia a todos. Senhor Presidente, iremos indicar até ao final da manhã o relator.
Ok. Faço só a seguinte advertência. O relatório tem que ser votado na próxima reunião, por questões de prazo. Portanto, agradeço que não... Depois temos o projeto número 491, do Chega também, consagra o direito aos advogados ao adiamento de atos processuais, procedendo ao alargamento do prazo concedido em situações de maternidade e ou de luto. O relator a designar é do Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Presidente. Indicando o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigada. Projeto de lei número 487 do PCP, que reforça os direitos associativos dos militares das Forças Armadas. E isto, a competência veio para aqui, mas a competência é a terceira comissão. Vamos reencaminhar. Não? Ah, só estamos em conexão, é só para terem conhecimento que isto está na terceira e que serão eles, portanto, a fazer o relatório. Temos também o projeto de resolução número 627 do Chega, pela imediata suspensão da aplicação da portaria número 86/2023, de 27 de março, que procede à alteração da regra relativa à distribuição por meios eletrónicos dos processos nos tribunais judiciais, administrativos e fiscais. Portanto, isto é um projeto de resolução. A minha questão é se é em plenário ou se é aqui em comissão a discussão.
Bom dia, Sr. Presidente. Em comissão, por favor.
Comissão. Muito bem. Então será agendado oportunamente. Temos também o projeto de resolução 618, do PS, que recomenda ao Governo a adoção de um Plano Nacional de Combate ao Antissemitismo, dando execução à estratégia da União Europeia para combater o antissemitismo e apoiar a vítima judaica. É para discutir aqui ou em plenário?
Em comissão, Sr. Presidente.
Também em comissão. Também baixou para especialidade, para esta comissão, a proposta de lei número 44, que autoriza o Governo a adaptar a ordem jurídica interna ao regulamento da União Europeia relativa ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha, o projeto de lei número 427 do PAN, que inclui o casamento infantil precoce ou forçado no conjunto das categorias de perigo das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, alterando a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, o projeto de lei número 459, que proíbe o casamento de menores, do Bloco de Esquerda, peço desculpa, proíbe o casamento de menores para uma maior proteção dos direitos das crianças e dos jovens. O projeto também baixou para a especialidade o projeto de resolução 438 CDS-PP, que recomenda ao Governo tomar medidas para combater as empresas e lojas de fachada, e o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, número 529, que recomenda ao Governo o reforço dos meios para o combate à exploração de imigrantes e ao tráfico de seres humanos. Portanto, o primeiro, que é a proposta de lei 44 do Governo, está agendada para hoje a pedido do Partido Social Democrata. Todos os outros aguardam o impulso do proponente para agendamento. Portanto, para nova apreciação na generalidade, temos os projetos de lei número 341 do LIVRE, que regulamenta o Estatuto Apátrida. Temos o projeto de lei número 445 do Bloco de Esquerda, que regulamenta o Estatuto do Apátrida, também na mesma matéria. Temos o projeto de lei número 187 do PAN, com a criação do Estatuto do Refugiado Climático e o Projeto de Lei 454 do LIVRE, que estabelece o regime jurídico da mobilidade ambiental. E ainda ao Projeto de Lei 450 do PS, que concede proteção subsidiária a migrantes sujeitos a eventos climáticos extremos, procedendo à alteração da Lei nº 27/2008. Portanto, esta parte é tudo. No ponto 2, temos a designação de relator para o parecer sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei nº 394 do PAN pela suspensão anual da compra e venda de animais de companhia durante o período compreendido entre 15 de novembro e 15 de janeiro, a pedido da Comissão de Agricultura e Pescas. Isto cabe ao Partido Socialista.
Serei eu próprio, Sra. Presidente.
Muito bem. Não me parece que já há iniciativas europeias.
Peço desculpa. Há indicação de pedido de prazo? Ou seja, se ele tem urgência ou se é prazo normal? Tenho a ideia que não está agendado, portanto não deve ser.
Não.
Nenhuma indicação.
Não tem
okay.
Nenhuma
obrigado.
Indicação de prazo. Temos uma iniciativa europeia para distribuir, apenas para conhecimento, aliás, que é a iniciativa da Comissão 8/2025 e ao relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre os progressos alcançados na União Europeia na luta contra o tráfico de seres humanos. É o quinto relatório, é só para conhecimento e, portanto, irá ser distribuído. Já foi? Vamos entrar no ponto 4, que é a discussão e votação de relatórios. Portanto, temos a linha A, que é o projeto de lei 395 do PANA, que era o regime jurídico, o referendo local. O seu deputado João Pinto de Almeida não entregou o relatório e penso que também não estará ausente e, portanto, vai adiado. Depois está na Madeira, vai adiado. Temos depois o projeto de lei número 402 do Bloco de Esquerda, que criminaliza a esterilização forçada de pessoas com deficiência e ou incapazes e garante a proteção dos seus direitos sexuais e reprodutivos. A relatora é a Sra. Deputada Mariana Leitão, que tem a palavra. Só um bocadinho, Sra. Deputada.
Se podíamos só trocar a ordem, porque a Sra. Deputada Isabel Moreira que vai fazer o ponto e não chegou. Teve que se ausentar, teve que ir ao gabinete, só se pudesse.
Mas a Sra. Deputada Mariana Leitão não há conferência hoje.
Mas eu penso que a senhora deputada foi só ao gabinete e volta.
Então,
o limite é trocar a ordem de dois pontos, acho que não é necessário mais.
Vamos para o 5 e depois voltamos ao 4, se não houver oposição da sua deputada Mariana Leitão. Discussão e votação do parecer solicitado pela Comissão de Educação e Ciência sobre a constitucionalidade do projeto de lei 345 do Chega, que é o novo regime jurídico da lecionação e da organização da disciplina e área curricular de cidadania e desenvolvimento, nos estabelecimentos dos ensinos básico e secundário, bem como se o mesmo reúne condições constitucionais e regimentais para agendamento para debate na generalidade em plenário. O relator é o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, foi pedido a esta comissão, por parte da Comissão de Educação, um parecer relativo à conformidade ou desconformidade constitucional do projeto de lei 345 do Grupo Parlamentar do Chega, relativo ao novo regime jurídico da lecionação e da organização da disciplina e área curricular de cidadania e desenvolvimento nos estabelecimentos dos ensinos básico e secundário e, por isso mesmo, na própria nota técnica e mesmo no despacho de admissibilidade, são suscitadas algumas dúvidas acerca da conformidade ou não constitucional deste projeto de lei, nomeadamente quanto àquilo que é designado como o princípio de separação e interdependência de poderes. Isto, dito de forma simples, saber se nestas matérias ou em que matérias ou em que circunstâncias é que eventualmente o Poder Legislativo da Assembleia da República pode invadir aquilo que é o poder executivo barra administrativo do próprio governo. A nossa preocupação, até porque na própria nota de admissibilidade não é referida uma inconstitucionalidade tout court, é levantada a questão de algumas destas normas poderem eventualmente promover a tal invasão que referi há pouco e, portanto, a nossa preocupação foi tentar escalpelizar este projeto de lei e o seu articulado, no sentido de tentar perceber se isto comprometia ou não aquilo que é a competência do Poder Executivo face à Assembleia da República, Poder Legislativo por excelência. E assim nós conseguimos perceber facilmente deste projeto de lei que existe aqui um objetivo, digamos, de no seu artigo 4º, que a disciplina será de oferta obrigatória por parte dos estabelecimentos de ensino de frequência facultativa, portanto há aqui uma alteração relativamente ao sistema atual. No artigo 5º, também prever que o educando menor de 16 anos terá que ter aqui, digamos, uma autorização por parte do encarregado de educação e os maiores de 16 anos não o terão que fazer. Por outro lado, há uma consagração de regras para anulação da matrícula, há uma definição dos critérios que deverão observar a constituição das turmas e há também o estabelecimento de critérios que deverão ser tomados em consideração para efeitos de assiduidade e de avaliação. Já depois nos artigos 9º e 10º, procede-se aqui, digamos, a uma regulação do processo de recrutamento de docentes para lecionar esta disciplina. E depois, nos artigos 13, 14 e 29º, procede-se à revogação do artigo 15º do Decreto-Lei 55/2018 e colocamos aqui, à semelhança do que já surgia na nota técnica, digamos, um quadro comparativo que podem encontrar nas páginas 6 a 8 relativamente àquilo que está atualmente previsto e aquilo que é, digamos, proposto neste projeto de lei. Ora, a questão que aqui se coloca com maior enfoque é saber se, tendo sido aprovada uma lei de bases, se pode a Assembleia promover o seu desenvolvimento mediante uma lei subsequente. E, verdadeiramente, se nós olharmos para a doutrina, e fazemos aqui algumas menções a alguns constitucionalistas, a questão tem sido relativamente controversa. Se olharmos também para aquilo que tem sido a jurisprudência do Tribunal Constitucional, não quanto a esta matéria em particular, digamos, de uma questão de educação, mas quanto àquilo que é esta intromissão, digamos, da Assembleia naquilo que aparentemente são competências do Executivo, nós vamos encontrando também acórdãos, já desde os anos 70, que são acórdãos, digamos, contraditórios quanto à extensão daquilo que pode ou não pode fazer a Assembleia da República. Ora, nós analisamos aqui os artigos em causa, que há pouco elenquei, quer nos parecer, e com certeza os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler o relatório, e portanto não irei estar aqui a fazer uma apresentação exaustiva de cada um deles, mas parece-nos que, havendo, digamos, esta crela doutrinal, estas dúvidas doutrinais, sabendo nós também que a Assembleia da República é o poder legislativo por excelência, quer-nos parecer, de uma forma global, que este projeto de lei não viola, digamos, o que é a garantia do conteúdo essencial da separação de poderes. E não nos parece, e aqui confesso que a análise desta questão também nos suscitou algumas dúvidas, mas era necessário fazer uma opção e verdadeiramente parece-nos justo que esta opção seja de admitir este projeto de lei, permitir que ele seja discutido, que possa subir a plenário, uma vez que as questões que aqui são suscitadas, a nosso ver, não colidem com este conteúdo essencial da separação de poderes e, assim sendo, também, por outro lado, não ferem, digamos, aquilo que seria da esfera exclusiva do Governo e, por isso mesmo, entendemos, concluindo, que este projeto de lei cumpre, digamos, as normas constitucionais e nessa medida propomos um parecer que refere que este projeto de lei não padece desconformidade constitucional e, nessa medida, deve ser remetida este parecer para a Comissão de Educação.
Muito obrigada. Sr. António Filipe tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia. Tivemos a oportunidade de ler o parecer elaborado pelo deputado Pedro Neves Sousa e queria felicitá-lo pelo parecer que elaborou para esta comissão. Creio que prestigia muito esta comissão a análise detalhada que fez da questão, do ponto de vista constitucional e passando em revista até a doutrina que existe e a jurisprudência que existe sobre esta matéria. E queria dizer que concordamos com a conclusão a que chegou. Ou seja, este projeto de lei do Chega poderá ter muitos defeitos e será discutido pelos deputados da área da educação, mas a inconstitucionalidade não é um deles. Na verdade, sabemos que em determinados momentos tem havido alguma tentativa de limitação do poder legislativo da Assembleia da República, invocando uma esfera própria da atividade administrativa, que vai muito para além daquilo que estabelece a Constituição, e que estabelece que a única matéria que é constitucionalmente reservada ao Governo, e aí a Assembleia da República não tem, de facto, poder legislativo, diz respeito à organização e funcionamento do Governo. Ora, não é isso que está aqui a causa, e, portanto, pela nossa parte, temos contrariado tentativas que, por vezes, aparecem de limitar os poderes legislativos da Assembleia, invocando uma natureza administrativa, vá lá, de decisões tomadas em sede legislativa. Mas creio que, no essencial, enfim, quer a jurisprudência, quer a maior parte da doutrina constitucional, vai no sentido da não redução, da não aceitação da redução do poder legislativo da Assembleia, sendo certo que a ideia de haver uma separação estanque entre a função política e a função administrativa é uma coisa que está ultrapassada desde finais do século XX, não é? Portanto, creio que não faz sentido. E, portanto, eu creio que, obviamente, a Assembleia da República não está limitada no poder legislativo no que se refere ao desenvolvimento de leis de bases, então naquilo que esse desenvolvimento deve ser feito por diploma legislativo, então ainda menos se compreende essa limitação. Havendo matéria concorrencial, não faz sentido considerar que a Assembleia da República fica excluída da possibilidade de legislar sobre isso, sendo essa alguma dessa matéria exclusivamente da competência do Governo. E, portanto, queria felicitar o Sr. Deputado e dizer que, naturalmente, votaremos favoravelmente o parecer que considera que não há aqui nenhuma inconstitucionalidade e que esse projeto está em condições de ser debatido e rejeitado pelo plenário da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Queria começar por agradecer ao Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa o parecer, que está completo e com o qual concordamos. Também acompanhar o que foi agora dito. Esta é uma discussão longa, como disse e como reflete bem no seu parecer. Eu aqui, em confidência com o deputado Pedro Delgado Alves, até recordava que há uma oral célebre na Faculdade de Direito que foi feita por mim, sendo o professor Blanco Moraes, a um então aluno, Tiago Fidalgo Freitas, que hoje todos sabemos quem é, que era sobre o desenvolvimento de lei de bases pela Assembleia da República, e a oral foi tão boa, que eu queria lhe dar 18, o que na altura não se dava, ninguém tinha mais do que 14, e tivemos uma hora a deliberar, e lá consegui que tivesse 17, penso eu, e foi o primeiro 17 que se deu no primeiro ano. Hoje em dia esse texto, essa oral está publicada em texto, e concluía naquele que é o bom sentido, a meu ver, e portanto foi aqui uma parte engraçada, porque é uma matéria que eu nunca me esqueço por causa dessa oral que foi transformada depois em texto e de alguém que hoje em dia leciona e tem as funções que sabemos. E de facto não há razão alguma, do nosso ponto de vista, para se retirar esta competência, se for legislativa, naturalmente, e para ter essa visão estanque entre função política e função legislativa. E, naturalmente, serão feitas todas as críticas da nossa parte ao projeto de lei em si, para que o mesmo seja discutido e, como foi dito, pela nossa vontade, chumbado, mas não há, e respeitando as opiniões contrárias àquela que aqui transmiti, pelo menos não há uma intermissão intolerável por parte da Assembleia da República e não vemos razão alguma para defender a inconstitucionalidade do projeto de lei. E agradeço mais uma vez o seu ótimo parecer.
Muito obrigada. Sou a deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa o trabalho elaborado e a vasta análise do projeto e da constitucionalidade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, vou colocar à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Também agradeço ao Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa um trabalho que, de facto, completo e dignificante. E passemos então para a linha B do ponto 4, que ficou para mais tarde, e que é a apresentação do relatório por parte da Sra. Deputada Mariana Leitão em relação ao projeto de lei 402 do Bloco, que criminaliza a esterilização forçada de pessoas com deficiência ou incapazes e garante a proteção dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Estamos a analisar o projeto de lei número 402, em que, no fundo, apresentado pelo Bloco de Esquerda e que pretende, com esta iniciativa, proteger os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência e incapazes, fazendo referência, inclusivamente, à ratificação por Portugal, em 2009, da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que prevê, num dos seus artigos, exatamente esta salvaguarda. Portanto, é defendido que nesta iniciativa que às pessoas com deficiência deve ser garantido igual reconhecimento perante a lei, assim como devem estas gozar de capacidade jurídica em igualdade de condições com as outras pessoas e a receber apoio para exercer a sua capacidade jurídica. E, portanto, o que o Bloco de Esquerda pretende com esta iniciativa é criminalizar a esterilização de pessoas com deficiência e ou incapazes, onde se incluem os menores, incluindo esta prática no Código Penal enquanto ofensa à integridade física grave, e apresentando ainda um conjunto de medidas que revertam a possibilidade de realizar esterilizações irreversíveis em pessoas com deficiência e ou incapazes, sem o seu consentimento livre, informado e indelegável, com recurso a equipas multidisciplinares para apoiar a pessoa em todo o procedimento ou, nos casos em que não seja possível obter o consentimento, a aplicação de outros métodos clínicos que não sejam permanentes e irreversíveis, para que se possa garantir o respeito pelos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência. Em relação ao enquadramento legal e ao direito comparado, remete-se para a nota técnica, que é bastante detalhada sobre esta matéria, e, portanto, é da opinião, a opinião política será, obviamente, depois dada a quando do agendamento, e, em conclusão, esta iniciativa é apresentada de acordo com os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no Regimento, e por isso é de parecer que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu aproveito também esta ocasião para congratular pela sua candidatura à Presidência da República. Espero que corra tudo bem dentro da justiça democrática e que seja um bom desempenho para si dentro daquilo que deseja e desejo as maiores felicidades nesse combate. Não sei se alguém quer... É a deputada Isabel Moreira? Não, sou deputada Ana Sofia Antunes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dois pontos. Em primeiro lugar, congratular a Sra. Deputada Mariana Leitão pela elaboração deste relatório, cujo conteúdo, obviamente, não iremos discutir aqui, mas não poderia deixar de também estender esta congratulação muito sincera ao Bloco de Esquerda por ter pegado neste tema, por trazer este tema para a agenda do dia, um tema ainda muitas vezes tabu, as questões dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência e a forma como estes muitas vezes são vedados sem o consentimento das próprias. Só isso, obrigada.
Muito obrigada. Não havendo mais nenhuma pessoa... Sou deputado Fábio Figueiredo, desculpe, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então... Eu antes de entrar no ponto 6, uma vez que não o fiz no início da reunião, porque ainda não se encontrava, eu sou deputado Fábio Figueiredo, e como devem ter reparado, o que estava agendado para a audição hoje às 11 da manhã era a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, ASPP/PSP. Nós recebemos uma tomada de posição desta Associação Sindical, dando-nos nota de que não estaria disponível para vir ao Parlamento. Falar sobre estas matérias em concreto, que estas matérias têm um caráter político e que não são, portanto, do âmbito da atividade sindical à qual eles se dedicam, que estão sempre disponíveis para vir falar sobre carreiras, condições de trabalho, condições remuneratórias e outras do foro laboral, mas que para esta situação, como bem sabem, nós não podemos, não temos forma, não somos uma comissão de inquérito, não temos forma de obrigar as pessoas a virem e, portanto, não retirei o agendamento e por isso entrou o diretor da PSP para as 11 horas. Depois, era só para tomarem conhecimento do que realmente aconteceu e para vos dizer a tomada de posição. Vamos então ao ponto 6, que é a discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas. A proposta de lei 9, que procede à 31ª alteração ao Decreto-Lei 1593, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Ora, só há uma proposta de alteração do PSD no artigo 2º e no anexo, no anexo, na tabela 1A, no anexo a que se refere o artigo 4º, e, portanto, vamos começar por votar a proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a proposta de alteração e agora procedemos à votação da proposta de lei 9, já com esta alteração incorporada. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada também por unanimidade. Vamos então à proposta de lei 27, também do Governo. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Nós pedimos para adiar este ponto, se faz favor.
O 6B, uma vez tem essa possibilidade, portanto o 6B vai adiado. Agora, o 6B tem dois projetos de lei. Agora a linha C é a proposta de lei 44, também do Governo, que autoriza o Governo a adaptar a ordem jurídica interna ao Regulamento da União Europeia relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha. O deputado Isabel Moreira tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria só fazer uma intervenção muito breve antes de procedermos à votação, que é a seguinte. Eu fui autora daquele parecer que foi chumbado, defendendo a inconstitucionalidade do poder que é dado à Polícia Judiciária, mas tínhamos chegado aqui a um consenso. É que havia efetivamente essa inconstitucionalidade. Aquilo que tínhamos dito é que depois, se fosse ou o Governo a corrigir, ou se pudéssemos, até chegou a haver da parte do PCP a possibilidade de alterarmos o parecer de maneira depois a ser a própria Comissão e não um grupo parlamentar a pedir que o projeto de lei, que a proposta de lei de autorização descesse e pudéssemos aqui corrigir, e não foi isso que aconteceu, mas havia aqui, não houve qualquer contestação à ideia de que tal como já todos os parceiros tinham dito relativamente à proposta de lei que caducou na anterior legislatura, efetivamente aquela norma era inconstitucional. No entanto, em plenário, a senhora ministra disse que não e está absolutamente satisfeita com esta norma que permite a restrição de direitos, liberdades e garantias sem qualquer intervenção judicial, nem sequer posterior, no prazo, por exemplo, de 48 horas, ou nem sequer configurando uma solução como aquela que é sugerida pela Ordem dos Advogados. E, portanto, eu quero aqui deixar claro que se mostra, se o grupo parlamentar do PSD não fez nenhuma proposta de alteração, mostra-se, fica evidente que a postura do PSD e do CDS, ao não apresentar nenhuma proposta de alteração, mudou da última reunião da primeira comissão para esta, porque estavam dispostos a mudar isto, estavam conscientes que tínhamos aqui um problema e, pelos vistos, agora estão satisfeitos com uma norma que é flagrantemente inconstitucional. Muito obrigada.
Sra. Deputada Mariana Leitão pediu a palavra. Tem a palavra.
Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveitando a intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, apenas para a subscrever integralmente, uma pequena nota, não era a Sra. Ministra, era a Sra. Secretária de Estado, que esteve em plenário, e de facto não se compreende como é que foi consensual. Eu não estive nessa parte da reunião, mas depois percebi que tinha sido consensual de que isto era manifestamente inconstitucional. No entanto, permitiu-se não só que subisse a plenário, como fosse discutido, e agora vem para a especialidade e não se corrige absolutamente nada. E, portanto, havia aqui uma expectativa de que, pelo menos, aquela questão relativamente à intervenção judicial ficasse resolvida, coisa que não se verifica. E, portanto, não temos outra alternativa senão continuar a votar contra se isto se mantiver desta forma.
Sr. António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que ainda estamos a tempo de corrigir isto. Ou seja, eu acho que, tratando-se de uma proposta de alteração legislativa, o facto de baixar à Comissão para a especialidade é um sinal de uma possibilidade de intervir na especialidade para corrigir a inconstitucionalidade que foi detectada. De outra maneira, não faria sentido baixar para a especialidade. Não é? Porque a prática das alterações legislativas é que ocorre em plenário, simultaneamente, sequencialmente, a generalidade da especialidade é final global. A minha questão é a de saber se existe disponibilidade, geralmente, enfim, do PSD, poderá ser decisivo nesta matéria, de poder aceitar uma proposta que se venha a elaborar aqui, agora, por forma, e creio que a sugestão feita pela Ordem dos Advogados é uma base muito razoável de partida, e, portanto, havendo essa disponibilidade, haveria da nossa parte o interesse em que se pudesse elaborar uma proposta, eventualmente uma proposta conjunta, que pudesse ser aprovada nesta reunião, ainda que se fizesse uma pausa de 5 ou 10 minutos para esse efeito.
Muito obrigada. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, tem a palavra. Muito obrigada, deputada. Deputada Isabel Moreira.
Eu recordava mais uma vez que aquela solução dada pela Ordem dos Advogados foi tida por razoável por todos e por todas, mas naturalmente se o PSD se sentir confortável, eu penso que ninguém aqui tem interesse em que não haja lei alguma, e ninguém tem interesse em que haja uma lei que depois vai ser declarada inconstitucional ou pronunciada inconstitucional, se o PSD se sentir confortável em adiar este ponto e pensar sobre o assunto, também percebemos perfeitamente essa postura, e acho que é para o bem de todos e desde logo para o bem da República, se for esse o caminho, em vez do intervalo, se sentirem mais confortáveis de adiarem o ponto, pensarem sobre o assunto e podermos chegar a uma solução que, mesmo que haja alguém que não esteja convencido da inconstitucionalidade, com certeza estará ciente de que não há nenhum parecer que não aponte para a inconstitucionalidade, e portanto se estiverem disponíveis para adiar o ponto e pensarmos sobre o assunto, também estamos disponíveis para isso, por consenso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado Pedro Neves Sousa, tem a palavra.
Sr. Presidente, queríamos apenas referir que esta proposta de lei de alteração legislativa subiu ao plenário, em princípio em plenário iria sofrer as votações a que estaria sujeito, e apenas a requerimento é que fez com que hoje estivéssemos aqui a discutir em comissão. O PSD mantém aquela que é a posição que assumiu, digamos, em plenário, aquilo que o Governo assumiu também no plenário da passada sexta-feira, e é essa posição que irá manter, desejando que seja votado hoje.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Sr. Presidente, só neste ponto, a circunstância é a seguinte: não foram apresentadas propostas de alteração, portanto, a fazê-las podem, obviamente, ser feitas de forma oral no decurso da votação, porque se na ausência delas, a única hipótese seria chumbar a possibilidade, que é bem pior do que a proposta de alteração, havendo um caminho que permite salvar, se quisermos, a iniciativa. Portanto, se calhar solicitávamos que o ponto passasse para o final da reunião, ou daqui a alguns pontos para se poder elaborar uma redação, entretanto, acho que não valerá a pena fazer uma pausa, e proceder-se à votação da proposta de alteração ao texto da... Foi votado? Se pode ser votada? Como assim?
Não, nós vamos elaborar.
Porque o ponto é, ela pode ser votada, mas votada neste momento na ausência de alternativa é chumbar. E, portanto, como o objetivo também não é chumbar a possibilidade de poder haver...
Ou aprovar. Não sei porque é que diz que é chumbar ou aprovar, ainda não foi feita a votação.
Mas precisamente por não saber, Sr. Presidente, é que tem que propor uma alternativa para os grupos parlamentares que não a querem chumbar poderem conhecer a redação alternativa. E, portanto... A proposta de alteração que pode ser formulada no decurso da discussão da especialidade, que é o que estamos a fazer. E, portanto, a ideia é não temos que a fazer já de forma a poder distribuir e todos poderem ver.
Então vou passar este ponto para o ponto 11, portanto, a seguir ao ponto 11, ao último ponto, para depois fazer a votação das propostas de alteração, que, entretanto, aguardaremos que sejam distribuídas a todos os grupos parlamentares. Então, passemos à fixação, ao ponto 7, e este ficará para o final da reunião, o 6C. O ponto 7 é a fixação da redação final nos termos do disposto nos artigos 156 e 128 do Regimento, que é um projeto de resolução do LIVRE, o 553, que recomenda a adoção de medidas para assegurar o acesso efetivo dos beneficiários de proteção temporária a direitos e a soluções duradouras. Portanto, a fixação da redação final, eu vou se calhar ler a redação final, penso que todos receberam no que está sombreado a amarelo, que é, portanto, a resolução tem as seguintes alterações. Recomenda ao Governo, portanto, introduz-se a palavra ao Governo, a adoção de medidas para assegurar o acesso efetivo dos beneficiários de proteção temporária a direitos e a soluções duradouras. Depois tem a Assembleia da República, resolve nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que... identifique e depois acrescenta, se supere e supera os obstáculos à efetiva aplicação do regime da proteção temporária, garantindo a celeridade dos procedimentos de concessão e de emissão das autorizações de residência, nos termos da lei, bem como o acesso à informação sobre o estado dos processos e os direitos correspondentes. Número 2, que desenvolva esforços internamente e no âmbito da União Europeia para que sejam identificadas e implementadas soluções duradouras para as pessoas deslocadas pelo conflito, promovendo a segurança jurídica e a previsibilidade. Portanto, é assim que a resolução, o texto final da resolução. Quem é que vota contra este texto final? Quem se abstém? Está aprovado o texto final por unanimidade. Vamos então entrar no ponto 8, que é a apreciação e votação dos requerimentos apresentados. Começamos pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, que apresentou um requerimento para audição à porta fechada do chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro. Foi chefe de gabinete de outubro de 2018 a agosto de 2020, Francisco André. Chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro de setembro de 2020 a novembro de 23, Vítor Scária. Do diretor dos Serviços de Informações de Segurança, Adélio Neiva da Cruz. Do diretor dos Serviços de Informações Estratégicas de Defesa, José Pedro Martim da Costa. Do diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves. Da diretora-geral da Autoridade Tributária, Helena Borges. E do ex-primeiro-ministro e atual presidente do Conselho Europeu, António Costa, relativamente à descoberta de uma pendrive no gabinete de Vítor Scária, enquanto chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro, alegadamente contendo ficheiros informáticos sobre agentes do SIS, do CIED, da PJ e da AT. Sra. Deputada Mariana Leitão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não vou repetir o conjunto de pessoas que a Sra. Presidente já fez o favor de indicar. No fundo, o nosso requerimento foi submetido na sequência da informação que veio a público de que teria sido encontrada uma pendrive no gabinete do, na altura, ou do ex-primeiro-ministro, Dr. António Costa, contendo um conjunto de informação, nomeadamente de natureza fiscal, sobre um conjunto alargado de funcionários públicos. Entendemos que esta questão por si só levanta várias dúvidas do ponto de vista da segurança do Estado, do bom funcionamento das instituições e que, portanto, carecem de explicação em sede parlamentar. É mais uma situação que nos preocupa, que revela a existência, a falta de existência de uma cultura de segurança transversal no Estado. E, portanto, sentimos que é importante haver o esclarecimento de como é que esta pendrive aparece no gabinete do ex-primeiro-ministro, porque é que está lá anos a fio, como é que esta informação lá chega e entrarmos no detalhe desta informação. É, obviamente, também sugerido que seja feita à porta fechada, por sabermos que poderá eventualmente haver informação sensível associada a estas audições. Mas parece-nos que o Parlamento deve escrutinar e perceber o que é que aconteceu nesta situação para haver uma pendrive num gabinete de um ex-primeiro-ministro ou do chefe de gabinete de um ex-primeiro-ministro com informação sobre funcionários públicos, informação detalhada, fiscal, entre outras, e por isso que queremos chamar este conjunto de pessoas à Assembleia da República, a esta comissão, no caso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Há um outro requerimento para o mesmo efeito do Chega, que o único pedido de audição comum é do Sr. Diretor da Nacional da Polícia Judiciária. E depois pede audição à porta fechada do Secretário-Geral do CIRP e é só. E portanto, não sei se não seria de apresentarem os dois requerimentos e provavelmente depois votarmos por entidade, porque há entidades, o diretor do CIRP não é comum ao pedido da Iniciativa Liberal, mas o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária é comum, portanto não podemos fazer se calhar por entidades a serem ouvidas, e eu passaria então a palavra ao Chega para apresentar também o seu requerimento. Sra. Deputada Vanessa Barata tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Sra. Presidente. Srs. Deputados, veio recentemente a público que no âmbito da Operação Influencer, a operação policial que, convém lembrar, originou a demissão do anterior Primeiro-Ministro António Costa, foi descoberta uma pen drive que foi encontrada no cofre do gabinete de Vítor Scária, na altura chefe de gabinete de António Costa, na qual estarão alegadamente dados pessoais de agentes de Serviço de Informações e Segurança, Serviços de Informações Estratégicas e Defesa, Polícia Judiciária e Autoridade Tributária. Os dados do diretor da PJ, Luís Neves, e do ex-presidente do Instituto da Segurança Social, Rui Fiolhais, são apenas dois exemplos das informações sobre dezenas de polícias, espiões de Serviço de Informações de Segurança, agentes da AT ou magistrados do Ministério Público que alegadamente estarão guardados nesta pendrive. Estes factos deram origem a um novo inquérito por suspeitas de práticas de vários crimes, a saber, crimes de violação de segredo de Estado, sigilo fiscal, podendo ainda estar em causa crimes de acesso indevido, pelas declarações fiscais, a AT, declarações de contribuições à Segurança Social, que estarão também alegadamente armazenadas nesta pen. A ser verdade, esta pendrive contém informação altamente sensível e classificada, indicando, desta forma, a exposição de informação secreta sobre agentes das forças e serviços de segurança, que podem, por isso, colocar, obviamente, em risco não só a sua segurança pessoal, como a integridade das operações e a própria segurança do Estado. E, face à extrema gravidade desta situação, face às personalidades envolvidas e às potenciais consequências para a segurança nacional, transparência e confiança nas instituições, o Grupo Parlamentar do Chega vai então requerer a audição urgente do Secretário-Geral do Sistema de Informações da República e do Diretor Nacional da Polícia Judiciária à porta fechada. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputado António Rodrigues já tinha pedido. Faz favor. Eu vou reportar aos serviços, como deve calcular, eu também não conseguirei resolver esse problema dos microfones, dada a minha formação em direito e não nessas áreas. Já demos boa nota aos.
Sr. Presidente, eu acho que isto não é um problema técnico, isto deve ser um problema político, com certeza. Sr. Presidente, muito rapidamente, esta matéria é uma matéria grave, é uma matéria que pode, de facto, configurar uma violação de segredo de Estado, mas viola seguramente o segredo de justiça. Todos nós sabemos que esta pena foi encontrada no âmbito de um conjunto de buscas, de um processo que deu origem a um processo autónomo, pelo que não é justificável que o Parlamento esteja, neste momento, a intrometer-se numa discussão que está em segredo de justiça, que carece de desenvolvimento, foi, aliás, nesses termos que ele foi anunciado, e, portanto, não entendemos que não é próprio para neste momento nós podemos apreciar nesta matéria, nesta sede, não obstante todos os esclarecimentos que essas entidades eventualmente podiam dar, mas neste caso há aqui uma situação grave, é uma situação grave e, portanto, não nos podemos estar a imiscuir naquilo que é o prosseguimento dos caminhos da justiça.
O Sr. Deputado Fábio Figueiredo já tinha pedido, peço desculpa.
Obrigado, Sra. Presidente. No mesmo sentido, haverá certamente muitos esclarecimentos para dar, mas esta matéria que está a ser alvo de uma investigação judicial está em segredo de justiça. Não cabe à Primeira Comissão da Assembleia da República substituir-se à investigação criminal que está em curso. Sem dúvida que a sociedade portuguesa aguarda no seu todo, e certamente nós também, todos os esclarecimentos advindos destes factos. Certamente que as notícias que vieram a público são preocupantes, no entanto, há separação de poderes e creio eu que não cabe à Assembleia da República, à Primeira Comissão, o que cabe aos senhores procuradores do Ministério Público, à magistratura e à Polícia Judiciária, por isso, por essa mesma razão, não podemos acompanhar os requerimentos que aqui foram apresentados.
Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, de facto, quer-nos parecer que estes requerimentos não têm cabimento. Nós, a Assembleia da República não é um órgão de polícia criminal, não tem competências para proceder à investigação criminal, e muito menos a uma investigação criminal paralela, ou seja, os órgãos de polícia criminal estão a investigar, as autoridades judiciárias estão a investigar, e a Assembleia da República a intrometer-se na investigação. Isto não faz sentido. Não se trata também de nenhuma ação de atividade de escrutínio da atividade governativa, porque, obviamente, este governo é alheio a essa matéria, e, portanto, vamos, naturalmente, votar contra estes requerimentos.
Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Infelizmente, não estranhamos a proximidade das intenções do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal e do Grupo Parlamentar do Chega. Já foi tudo dito, não somos um órgão de polícia criminal, não somos um Ministério Público, não somos um tribunal, há um inquérito a decorrer, não fazemos investigações paralelas e, portanto, votaremos contra.
Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Também no mesmo sentido, sem prejuízo de concordarmos também que aquilo que veio a público é inquietante e que merece esclarecimento, a verdade é que, estando a decorrer investigações judiciais, até pode nem ter qualquer tipo de utilidade chamar cá estas pessoas, porque elas não poderão sequer prestar esclarecimentos sobre essas matérias se estiverem abrangidas pelo segredo de justiça. Portanto, parece-nos que devemos deixar o processo, no fundo, a parte judicial correr e esperar que seja célere como deve acontecer. E se daí advier alguma questão que tenha implicações no funcionamento do governo e na forma como estes temas são tratados, então aí sim poderá a Assembleia da República ter um papel a determinar, mas neste momento também subscrevemos aquilo que foi dito pelos deputados que falaram anteriormente. Obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu vou pôr à votação requerimento a requerimento, o requerimento da Iniciativa Liberal e depois o requerimento do Chega. E então vamos começar pelo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Portanto, o LIVRE, o PCP, o Bloco, o PS e o PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? O Chega e a Iniciativa Liberal. Está rejeitado este requerimento. Vamos então pôr à votação o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, para audição também da porta fechada daquelas entidades. Quem vota contra? Portanto, os mesmos. PSD, PS, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE. Quem se abstém? Quem vota a favor? LIVRE, Iniciativa Liberal. Também está rejeitado com os votos contra das bancadas que já identifiquei. Vamos para o ponto 9, que a Sra. Deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Sr. Presidente, só para perceber se já estamos em... No fundo era para perguntar...
Desculpa, que eu não consigo ouvi-la. Não se importam de criar condições...
No fundo era para perguntar ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já tem a proposta? Tem? É porque assim, se a Sra. Presidente não se importasse, fazíamos já, porque eu entretanto mais uns minutos e vou ter de sair.
Se tiverem condições de apresentar a proposta.
Estão
em condições, eu não tenho qualquer problema em fazer já. Portanto, a retoma do ponto 6C, que é a proposta de lei número 44. Então, já fizeram distribuir, agradeço, façam distribuir a todos os grupos parlamentares a propostas de alteração que estão em causa.
Então, eu posso fazer a leitura? Eu vou enviar por e-mail, mal concluo a leitura.
Faz favor, Sr. Deputado.
A alteração seria a seguinte, portanto, no artigo 2º da proposta de lei de autorização, que é o que define a extensão e o sentido e a extensão, na linha A, a redação passaria a ser a seguinte: prever que a Polícia Judiciária é a entidade responsável para efeitos de operacionalização da emissão de decisões de supressão ou de bloqueio, nos termos do artigo 3º do Regulamento 2021-784, nos seguintes termos. Subalínea 1. A Polícia Judiciária pode, por razões de urgência devidamente fundamentada, determinar a supressão de conteúdos ou bloqueio imediato, sujeito a confirmação judicial, no prazo de 48 horas. Subalínea 2. A supressão de conteúdos e o bloqueio definitivos são determinados através de decisão judicial urgente por solicitação da Polícia Judiciária através do Ministério Público. Vou mandar por uma... Evidentemente, depois o Governo, com esta base, alterará o decreto-lei autorizando nos termos em que entender, desde que esteja dentro destas balizas, não precisamos de mexer em mais nada da nossa perspectiva.
Bem, então... Se mandar para os serviços, imprimem e...
Sr. Presidente, independentemente de estarmos todos a analisar, eu pedi a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, apenas 5 minutos, penso que não compromete a agenda da Sra. Deputada Mariana Leitão, só para tomarmos uma decisão em relação a esta proposta.
Sim,
são 5 minutos.
5 minutinhos, Sra. Deputada, são 5 minutos. Então, vamos retomar os trabalhos. Penso que já todos têm a proposta de alteração do PS, que é em relação ao artigo 2º. E então eu vou colocar, se não, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já te fez o favor de ler e de dar nota de quais são as, efetivamente, as propostas de alteração que estão aqui em causa, e eu vou pôr então à votação esta proposta de alteração no, referente ao artigo 2º da proposta de lei número 44. Quem vota contra? E quem se abstém? Portanto, a proposta de alteração foi rejeitada e passamos então a votar a proposta de lei número 44 do Governo. Quem vota contra? Portanto, Iniciativa Liberal, Livre, PCP, Bloco e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PS. Foi aprovada com os votos a favor do PS, PSD e Chega. Passamos novamente ao ponto 9, que é a admissão de petições. Temos apenas uma para conhecimento e não para distribuição, que é uma petição, que é a petição número 173, cujo assunto é policiamento nas escolas, creches e faculdades, radar e sinais de trânsito próximos às passadeiras de cada escola. Está em apreciação na Comissão de Educação e, portanto, é só para conhecimento, uma vez que ela está na Comissão de Educação. Temos, não há projetos de voto, do ponto 10, não há nenhum. E passamos ao 11º, que são a votação das, e a apreciação das atas número 56 a número 63. Alguém tem algum reparo ou alguma correção a solicitar às atas? Não? Então colocarei à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas as atas 56 a 63, correspondentes às reuniões da Comissão todas do mês de janeiro de 2025. Nos outros assuntos, alguém tem alguma situação a reportar? Também não? Então fazemos um intervalo até às 11, hora em que iniciaremos a audição do Diretor Nacional da PSP. Muito obrigada.